cidade aconteceu na última segunda-feira os trabalhos relativos à 25ª sessão ordinária de 2020. Uma sessão, comparando com as demais, uma sessão até rápida, um pouco mais de uma hora de duração. Vários projetos de leis, tanto do Executivo como também do Legislativo. E eu vou conversar com o vereador Rafael Chaves, o Xuxa, que em grande expediente pediu a atenção ou fez um requerimento pedindo uma sinalização em determinado ponto aí da cidade, sinalização vertical, se não estou enganado. Xuxa, bom dia, sinalização e onde? Bom dia.
Bom dia, Serginho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, é sempre um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Se inscrevemos em grande expediente, ó, Serginho, para pedir uma solicitação ao prefeito municipal para que ele pudesse colocar uma sinalização vertical e horizontal ali na entrada da BR-369, ali do conjunto João Teodoro e Castanho, Serginho. Ele já colocou iluminação de LED ali em alguns pontos, né? Ficou muito bom, inclusive, mas a sinalização horizontal vertical, ela é importante, porque aqui, aquela entrada da BR-369 ali é muito perigosa e tem muita gente que mora ali no João Teodoro e futuramente vão estabelecer casas também no conjunto Castanho, né? Então ali ficou uma entrada muito perigosa, Serginho. Então o pessoal não tem muito acostamento para o pessoal entrar ali naquela região. Então nós pedimos isso e solicitamos também ao prefeito, através da sua equipe técnica, que ela possa olhar, fazer um estudo de viabilidade, né, das ruas ali principais que tem nesses conjuntos, aonde ela possa colocar redutores de velocidade, porque tem muita criança naquela região e os carros realmente estão passando com muita velocidade. Isso tudo foi pedido da população e anseio da população, né? Então eu trouxe essa casa de leis para a ciência de todos os vereadores aí e tomara que seja aprovado e que o prefeito possa fazer essa sinalização, tanto ela horizontal quanto vertical, para dar maior segurança ali para o pessoal entrar no conjunto João Teodoro e também ali no Castanho.
Ô, Xuxa, ali é uma rodovia federal, eu não sei como que funciona. Eu sei que é uma burocracia do caramba. O correto ali seria uma rotatória, alguma coisa, um trevo, né, para facilitar. Essa sinalização seria já saindo da BR-369, não contando com a BR-369, né? Porque na BR-369, acho que só a União que pode mexer.
Isso, na verdade, seria na entrada mesmo do conjunto, né, Serginho? Colocar ali, ele estude a melhor possibilidade de fazer. Eu acho que colocar essa sinalização ali naquele local, tanto horizontal quanto vertical, e até uma possível iluminação, já vai ajudar bastante. Isso não é na BR-369, sim na entrada dos dois conjuntos.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Jael Sumata. Esteve ausente por 3 sessões presenciais, mas participou via online, dado a situação que se encontrava, já que o mesmo teve Covid. E até na última reunião da quinta-feira do Comitê de Enfrentamento ao Covid, foi pedido para que se a gente pudesse entrevistar pessoas que teve o Covid, porque muita gente não está acreditando que tal fato, as consequências, as sequelas e tudo mais. Graças a Deus você recuperou, está aqui, mas o fato é que o Covid está aí, nós estamos passando de 400 casos confirmados, infelizmente 14 mortes, e olha, a situação é drástica. Jaelson, como que foi essa experiência negativa? O que você pode levar aos ouvintes? Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria estar falando com vocês aqui. Realmente poder passar um pouquinho dessa experiência que nós passamos, eu e minha família. De fato, foi confirmado, né, os 5 membros da família. Até me perguntaram assim, você sabe como você adquiriu esse vírus, em que situação? Não é possível determinar. Procurei buscar pela lembrança alguém que pudesse ter algum sintoma na trajetória, na caminhada que eu fiz, e não encontrei pessoas que tivessem sintomas visíveis, manifestos. Então, Luiz Sérgio, quero dizer para a população que a maioria das vezes o contágio se dá por pessoas que estão assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas visíveis e aparentes. E muitas das vezes, em ambiente familiar ou em ambiente de amigos, onde há um certo relaxamento, assim por dizer, das medidas, né? Normalmente, quando se reúne em família, até retira-se a máscara, descuida-se do cuidado pessoal, do asseio, da lavar as mãos, usar o álcool em gel. É nessas condições, muitas vezes, que as pessoas acabam sendo contagiadas pelo vírus, né?
O Jael, só dentro dessa área, veja bem, você é uma pessoa que não tem nenhuma comodidade, você não tem vício, não é fumante, não bebe, não tem, que eu saiba, nenhum quadro clínico assim de colesterol, diabetes, qualquer coisa nesse sentido. Qual foi os sintomas? Você em algum momento chegou a temer pelo pior?
A grande verdade é que foi um sintoma de uma gripe forte. Era dor no corpo, uma febre estabilizada em torno de 38 graus, mas o que eu percebi é que ela era resistente. Tomava medicação, 2, 3 horas depois voltava a febre. Né? E ela se manteve assim durante uma semana, pelo menos. E aquela secreção nasal, sintomas de uma gripe, Luiz Sérgio. Mas cada pessoa manifesta diferente, né? Eu tenho que agradecer a Deus, apesar de que eu fui lá em casa o que mais foi afetado pelo corona, os outros foram sintomas bem leves, apenas uma tossezinha, a febre e a dor no corpo. Eu já não, eu já tive mais sintomas, mas nenhum relacionado diretamente com o Covid, que é a falta de ar, que é o olfato que é atingido, né? E o paladar, não. Nenhum desses sintomas me atingiu. Então, de fato, você tem razão. Acho que foi uma cepa que era mais leve, não era tão agressiva, mas nós não podemos contar com a sorte. Nós temos que contar com as medidas. Nós fomos procurar a unidade de saúde, seguimos todas as recomendações que foram dadas, ficamos mais do que o recomendado, porque é 14 dias, nós ficamos por mais de 20 dias em isolamento e tomamos todos os medicamentos que nos foram repassados. E uma tristeza que a gente ouve dizer que muitas pessoas furam o isolamento. Muitas pessoas vão trabalhar, muitas pessoas vão para as ruas, expõem outras pessoas, né? E eu gostaria de chamar aqui a atenção, Luiz Sérgio, essas pessoas a uma reflexão que você expõe não só a população lá fora, mas também os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que você ama, que você gosta, né? Então, é preciso ter consciência e ser coerente e aí respeitar as recomendações médicas, as orientações que os órgãos de saúde têm repassado para nós, a fim de que nós possamos colocar essa pandemia aqui na nossa cidade dentro de níveis controlados, a fim de não explodir, né? Aquela curva que tem acentuado a cada dia.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Dois assuntos. O primeiro é sobre o pedido de vistas que ele fez ao projeto de lei número 254/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a desafetação de área pública de uso comum e autoriza a alienação para uso comum. Autoriza também a alienação para uso de habitação de interesse social e da outras providências. Mesmo com 2 pareceres favoráveis das comissões, o senhor pediu pedido de vista. O porquê? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um projeto de suma importância para o município de Bandeirantes. Mas nós temos de analisar para que futuramente não dá dor de cabeça para quem vai adquirir esses imóveis. Eu pedi vista para ficar mais 5 dias conosco aqui e a gente puder fazer uma análise melhor, porque a justificativa ela vem com menos de uma página, de uma lauda, né? É um projeto novo que vem para nós aqui, fica desafetado de sua finalidade de bem de uso comum do povo, uma área institucional, e essa área é para fazer casas populares do projeto Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas vão ter de firmar um contrato de arrendamento residencial social com opção de compra com os mutuários beneficiários pelo programa de habitação de interesse social. Lá na frente vai ser feita uma alienação e uma licitação. Hoje eu fui na prefeitura conversar com o secretário de habitação para mim entender essa licitação, como que vai ser, porque é um negócio meio complexo, porque todas as pessoas que ganham até um salário mínimo, aí vem, é a família que ganha um salário mínimo ou é o cidadão que vai se inscrever lá para poder tentar ganhar essa casa e, na realidade, ele vai comprar esse terreno e a Caixa Econômica com a COAPAR vai fazer essa casa. Então é um negócio meio complexo nessa licitação. Eu fui saber dessa informação, não foi possível encontrar o secretário lá, não sei se ele estava em outras salas com alguém, eu acabei não esperando. Eu achei melhor, por bem, fazer aqui um pedido de vista, eu analisar melhor, sentar junto com ele também e levar o conhecimento dos nobres vereadores também, que esse é um projeto novo que vem para casa, que nós nunca tínhamos aprovado um tipo de projeto deste. E essa área institucional, aonde que é essa área? Algumas matrículas estão presentes no processo, que é ali no Cavalo Henrique, no João Teodoro, parece que tem também aqui no Domingo Zambon. E eu não sei as outras áreas onde que é. Então a gente tem que analisar, ver aonde que é essas áreas, para que também não seja pegado alguma área aí que vem estragar uma praça pública. Então nós temos que analisar bem esse projeto. Eu acho que mais 5 dias é o suficiente para me analisar.
E um outro assunto, veja bem, na última sexta-feira vocês estiveram com empresários que apresentou um projeto que está encontrando algumas dificuldades burocráticas. Até eu conversei com esse empresário, eu não vou citar o nome, porque ele mesmo pediu ainda para que se não divulgasse, porque está nos entraves burocráticos. E ele esteve na Câmara pedindo o apoio de todos os setores, para que colabore a vencer essas etapas, né, burocráticas. O que você pode falar a respeito? Trata-se de um mega investimento próximo ao São Miguel Arcanjo, não tem nada com o São Miguel, deixar bem claro, é naquelas proximidades.
Ô Sérgio, é dois empresários que veio aqui, eles explicaram, muito bem explicado, então de parabéns pela explanação que fizeram para nós vereadores na sexta-feira. Eu acredito que é um investimento mais ou menos aí de 100 milhões de reais, com uma cidade como a nossa, é um investimento muito alto, vai gerar uma gama de empregos, tanto para fazer esse empreendimento, como também depois para manter esse empreendimento.
É na área do turismo, né?
É na área de turismo, hotel, hoteleira, resort, enfim. É um negócio grande, grande mesmo para o município de Bandeirantes. Nós já perdemos aqui a Egefrango na época, 4, 6, 7 anos atrás, que ia gerar mais de 1.000 empregos no primeiro, segundo ano e 5.000 empregos em torno de 5 a 10 anos. E essa empresa foi para Campo de Mourão, na época. Estive participando de 2 reuniões em hotéis, junto com o pessoal, e Bandeirantes acabou perdendo. Depois, perdemos também aqui o hotel, que era da família do Nilmar, que seria ali na saída, e acabamos perdendo por assuntos burocráticos dentro dessa casa de lei, juntamente com o executivo. E acreditamos que esse novo empreendimento nós não podemos perder. Numa crise, numa pandemia dessa, e temos pessoas com interesse em investir no município, são pessoas que também são de Bandeirantes, eu acredito que está um pouquinho travado numa lei de 1998, que foi feita por essa Casa de Lei, nas leis de incentivos fiscais. E todo empresário, ele quer ter um incentivo fiscais para investir no município. E essa lei, acredito eu, tem de fazer algumas alterações, que é de 1998, e ele ia encaminhar, então, um requerimento, que já requereu ao prefeito municipal o pedido dele. Diz que essa semana já enviaria para nós aqui o mesmo pedido que ele entregou ao executivo, ele ia entregar nessa casa de lei, nós analisar a lei que tem hoje em vigor, se for preciso de alterar alguma coisa nessa legislação, nós estamos à disposição, todos os vereadores foram unânimes em falar que está à disposição para alterar, para tentar legislar o mais possível dentro da legalidade, e esse empresário fazer esse investimento em Bandeirantes.
Para finalizar, sobre o requerimento 92-2020, que você também está pedindo sinalização, maiores cuidados na BR-369. Você sabe, por ser uma BR, não pode o município fazer qualquer tipo de alteração. O que você exatamente está querendo?
Sérgio, eu pedi aqui, nesse trecho que liga da baixada aqui do Ribeirão das Antas até o São Miguel Arcanjo, para que o prefeito termine o encostamento que estava fazendo, que era o IDR que estava fazendo, não sei por que parou, já faz mais de 3 meses, E também estou pedindo sinalização nos dois semáforos e também na entrada do Desde Mineiro e também na entrada do João Teodoro, que ali está um perigo, um risco iminente de acidente. Não tem encostamento, os carros vêm em alta velocidade, tendo a entrar ali, ele breca repentinamente. Quem vem atrás, estiver descendo, é um risco iminente de acidente. E muitas pessoas fazendo caminhada agora, porque já tem uma parte do encostamento feito, e o risco ficou maior de acidente. E com o aniversário de São Miguel Arcanjo, vai ter muitas pessoas caminhando a pé. Como já aconteceu, acidente gravíssimo o ano passado. Então, peço para o prefeito municipal fazer a sinalização de pedestre nas duas entradas ali e também uma sinalização nos dois semáforos, que no semáforo não tem nenhuma sinalização.